vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Agora, o senhor está mesmo impressionado. Não está, padre?
Mas você... Você ia mesmo assassinar um homem para satisfazer a sua sede de vingança, Jorge?
Talvez esmagar uma víbora soasse melhor. Isto porque Mário não era bem um homem. Era um monstro, padre. Naquela mente negra, não havia lugar para sentimentos bons, por menores que fossem. Tudo ali era maldade,
não,
tudo.
Não. Ninguém é inteiramente mau.
Não é o que diz a história principal da igreja, padre. Nela existe o mau ladrão. Só um foi para o paraíso. O bom.
Você está querendo me confundir, meu filho. Mas conversaremos sobre isso em outra ocasião. Agora, eu quero ouvir o resto de sua singular história.
Eu vou continuar. Veludo, ou melhor, Carlos, ficou impressionado quando eu lhe disse que seria capaz de amarrar Mário e matá-lo devagar, aos pouquinhos. E compreendeu que aquilo estava mesmo na minha mente. Porque eu só o chamava de veludo quando estava irritado ou quando pensava em coisas muito ruins.
Nossa! Você me chamou de veludo, Jorge. E eu chego a ficar com medo quando você me chama assim. Eu estava pensando que você já tinha planos completos para castigar o Arthur Medeiros e o Mário.
Primeiro Medeiros, eu já disse a você, um de cada vez. E será hoje, esta noite, o primeiro ato do drama. Ou talvez, da tragédia que este miserável irá viver.
Como? Como será?
Hoje, após o jantar, eu levarei meus hóspedes para tomar café na varanda. E eu quero que você sirva o café, veludo.
Eu?
Você! Eles já sabem que nós não temos criados aqui. Conhecem você como meu secretário, por isso poderá fazer às vezes de criado também. Tome.
Que é isso?
Apenas um pequeno comprimido. Eu quero que você o coloque na xícara de Arthur Medeiros. E tome cuidado quando servir, não faça confusão.
Jorge,
não se assuste, não se assuste. Não é veneno, não. Amanhã Medeiros se levantará quase normal. E sairemos juntos para uma caçada que eu vou sugerir logo depois.
Sim, mas eu...
Você ainda pode desistir se quiser, Carlos.
Não, não, não. Eu vou fazer exatamente o que você mandou.
Como é gostoso estar aqui, Jorge. À noite, longe dos ruídos e das luzes da cidade. Olhando para cima, a gente pode ver as estrelas e a lua. Ah, até parece coisas de poesia.
Eu estimo que você esteja gostando, Arthur.
Nem pode imaginar como estou satisfeito por haver aceito o seu convite, Jorge. Aqui nós passaremos alguns dias formidáveis, longe dos negócios, das preocupações, não está de acordo conosco agora, Mário?
Sim, eu confesso que é agradável.
Nosso amigo Mário continua preocupado, Mário.
Não. Está enganado.
Continua, sim. Mas eu garanto que esse ar pensativo vai desaparecer amanhã cedo, quando faremos o nosso primeiro programa.
E qual vai ser, Jorge?
Que tal uma caçada? Iremos pela mata até o sopé da montanha. A boa caça por lá.
Formidável! É uma grande ideia, Jorge.
Um esporte fabuloso, eu posso garantir, Arthur. Tenho o dom de expulsar todas as preocupações do espírito dos caçadores.
E é bem do que o Mário está precisando.
O Carlos está demorando com o café.
Carlos?
Bem, entendo, não é fácil se conseguir criados por aqui. Nós temos uma boa cozinheira e como Carlos trabalha para mim, é uma espécie de faz-tudo. É só pedir que ele faça. Pode fazer também, às vezes, de criado, né? Ah, aí tá ele, aí tá chegando ele.
Bem, desculpe a demora, viu? Desculpe, mas o atraso foi da cozinheira e não meu. Por favor, seu Arthur.
Ah, muito obrigado.
Então, seu Mário... Jorge?
Está ótimo, Carlos.
Se quiserem mais açúcar...
Olha, um pouquinho mais para mim, Carlos. O meu está um tanto amargo.
Para mim está bem, viu, Carlos?
A noite está mesmo uma beleza. Vejam, vejam só o tamanho da lua.
Gosta de música clássica, Mário?
Bem, eu confesso que eu prefiro música mais quente.
Bom, eu tenho CDs para todos os gostos, né? Você pode escolher os que preferir.
Está certo, mas não hoje. Já está ficando muito tarde.
Exato, de fato. Olhe para Arthur. Está cochilando na poltrona. E esse aí cochila uma barbaridade. E como amanhã nós devemos levantar bem cedo para a nossa primeira caçada, eu acho que poderemos nos recolher.
É, o que eu vou fazer? A viagem e tudo mais deu para cansar, viu, Jorge?
Eu chamo Arthur. 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 Hora de ir pra cama. Cama, meu velho. Você já tá quase dormindo.
Sim, senhor. Eu nunca senti tanto sono. Boa noite, Jorge.
Até amanhã. Até amanhã para a nossa primeira caçada, hein?
Até amanhã.
Carlos.
Estou esperando, Jorge.
Meia-noite em ponto.
Meia-noite em ponto, é o que eu ia dizer.
E os nossos hóspedes estão dormindo? Estão, sim. É hora de começar, então. Apanhe a tesoura e a navalha.
Jorge, você vai mesmo...
Não torne a me fazer esta pergunta ou eu me aborreço seriamente com você, veludo.
Tá certo. Puxei, você me chamou de veludo outra vez. Senta aí. Vamos começar.
Olhe para mim agora, veludo. Está vendo Jorge Montes Claros?
Não. Você não é mais Jorge Montes Claros. É o meu velho companheiro de cela na penitenciária. Agora você volta a ser Jorge Simas Oliveira.
Só que, colocando a barba postiça que está ali naquele estojo e os óculos de aros grossos...
Torna a ser Jorge Montes Claros. Mas isso aí não precisa nem experimentar para que eu tenha certeza disso.
Agora eu vou subir.
Jorge.
O princípio do fim para Arthur Medeiros, veludo.
Puxa, me chamou de veludo duas vezes.
Thank you. Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Seu plano de vingança, meu filho?
Estava. Para ele, tudo terminaria com a simples quebra do banco de Arthur Medeiros. Para ele, sim. Mas para mim, não. E até então, não havia sentido nenhuma interferência de Pedro B.
Refletindo bem, você não acha que suas ideias eram mais sinistras do que as do próprio Pedro B? Que você estava sendo pior do que ele, Jorge?
Sim, Padre Alfredo, agora eu compreendo tudo isso. Mas naquela ocasião, toda a minha alma estava tomada pelo desejo quase insano de vingança. Eles precisavam pagar por tudo que me fizeram. A mim e a minha família. Eles precisavam chorar lágrimas de sangue, como eu havia chorado. Era essa a minha finalidade. E nada, absolutamente nada, poderia me afastar dela.
Ah, se você tivesse pensado em Deus.
Eu não pensei, nem em Deus, nem no diabo. Pensei em mim. Pensei em Jorge Simas Oliveira, que era o meu verdadeiro eu. Vingança era tudo o que eu queria. Vingança, vingança,
meu filho,
vingança.
Meu filho, controle-se, por favor.
Me perdoe, padre. E que Deus me perdoe também.
E o que aconteceu depois? Embora contra gosto, eu sou obrigado a lhe pedir que continue.
Sim. Eu sei que eu tenho que ir até o fim. Eu subi a escada devagar, sem ruído, e me aproximei da porta do quarto de Mário. Colei o ouvido nesta porta. Silêncio, quebrado apenas pela respiração pesada de Mário, que dormia. O quarto de Arthur ficava no outro lado do corredor. Eu tivera o cuidado de colocar os dois em quartos distantes um do outro. Então me voltei e caminhei devagar, mas decidido, no rumo do quarto de Arthur Medeiros. Se aquele comprimido tivesse feito o que eu esperava, o drama ia ter início. Abri a porta devagar e vi Arthur deitado, dormindo. Mas seu sono não era nada calmo. Era o que eu queria. Tendo cuidado de deixar a porta aberta, eu me aproximei da cama. Olhei o rosto daquele miserável e minhas mãos se fizeram em garras. Controlei-me, não era o que eu queria. Morto, Arthur não sofreria. Eu queria que ele sofresse muito, padre. Que pensasse e que passasse pelas angústias que me havia feito passar. Aproximei meu rosto do dele e falei lentamente: Arthur Medeiros. Arthur Medeiros.
Já é hora?
Sim. É hora de começar a pagar a sua dívida miserável.
Quem é?
É fácil você saber quem sou. A lua ilumina bem o meu rosto para você. Abra os olhos. Abra os olhos, miserável, e veja. Vamos, abra os olhos. Veja.
Jorge. Jorge Simas Oliveira. Jorge Simas Oliveira.
O que aconteceu, Jorge?
Não aguentou logo no início. Assim que me reconheceu, ficou tão apavorado que desmaiou. Um fraco, como estou cansado de dizer.
Você vai voltar lá?
Não. Hoje não.
Jorge.
O que é, Carlos?
Nada, não.
Vamos tratar de dormir o resto da madrugada. Nós temos que estar em pé bem cedo para a caçada.
Você está colocando a barba postiça?
E a usarei sempre. Só retirando nos momentos certos. Vá tratar de dormir. Aqui está. Escolham as suas armas.
Jorge, você tem aqui um belo arsenal. Espingardas de vários tipos. Vejo até revólveres.
Eu sou um entusiasta de boas armas, Mário. Aqui nesta prateleira, ó, estão caixas de munição para qualquer das armas. Podem escolher à vontade.
Opa, eu fico com esta, então.
Escolheu bem. Escolha a sua agora, Arthur.
A minha?
Mas o que diabo está acontecendo com você, Arthur? Tem estado calado desde que levantou. E com cara de quem... Não dormiu direito, não.
Eu não tenho nada. Eu estou bem. Eu fico com esta.
Ótimo. Eu e Carlos já escolhemos as nossas. Agora tome uma caixa de munição equivalente a cada arma e já podemos ir. A manhã está belíssima e nós temos de aproveitá-la bem. Mas o que é isso, Arthur? Você parece que está tonto?
Eu já disse que eu estou muito bem. Desculpe, Jorge, eu vou esperar por vocês lá fora.
Ele não parece bem, não, hein?
Apanhe a sua munição e vamos indo, Mário. Eu garanto que Arthur vai ficar alegre e animado quando estivermos caçando. É um esporte fabuloso.
Sim, eu creio que sim. Você errou de novo, Arthur. E com esses são 6 tiros seguidos que você erra. É o pior atirador do mundo, ô loucura.
Eu nem devia ter vindo a esta caçada, Mário. Na verdade, eu não estou me sentindo muito bem.
Eu logo vi que você não estava muito certo quando desceu lá da casa de campo. Mas convenhamos que mudou bem de repente, Arthur. Ainda ontem era o mais animado de todos nós. Um momentinho, espere. Viu? Acertei em cheio. Isso que é pontaria. Olha, eu vou apanhar...
Mário, espere um pouco.
Mas o que é?
Eu ouvi a noite passada, Mário. Ele esteve no meu quarto... Falando comigo.
Quem?
Ele. Jorge. Jorge Simas Oliveira.
Aquilo já estava fora dos meus planos, Padre Alfredo. Eu não esperava que Medeiros contasse imediatamente a Mário... que havia me visto como Jorge Simas Oliveira.
Simas e Mário acreditou.
Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.